Vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus para aberta a sessão e solicito ao vereador Pedro Antônio Mariano de Oliveira que faça leitura do texto bíblico.
Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados. Neste tempo, estamos sem chefes, sem profetas, para oferecermos sem a guia. Não há holocausto, nem sacrifício, não há oração, nem incenso. Não há um lugar com Cristo em um espírito de humildade. Sejamos acolhidos como nos holocaustos, de carneiros e touros, como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos. Assim se efetua hoje o nosso sacrifício. Em tua presença, em tu faz com que te sigamos até o fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti a sua confiança. Daniel, capítulo 3, versículo 37, 40. Palavra do Senhor.
Pelo sítio, senhor secretário, proceda a leitura do projeto e correspondências, bem como a síntese da data anterior.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de março de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos correspondências e projetos e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, decreto legislativo 13/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina à senhora Ivana Aparecida de Oliveira e determina outras providências. Segundo projeto de resolução 14/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Usou a palavra o vereador Mauro José Severiano. No grande expediente, usaram a palavra o vereador João da Luz, Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projeto. Projeto de lei ordinária 55/2015, de autoria do vereador Jackson Charles, que dá nova redação à lei número 3.294, 16 de junho de 2008, que teve pedido de vistas concedidas ao vereador Antônio Gomide. Houve votação de moção de aplauso e também de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, Domingos Paula e professora Geli Sanches. Nas comunicações, não houve escrito para o uso da palavra. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de março, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 15/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao coronel aviador Antônio Marcos Godói Soares Mione Rodrigues e determina outras providências. Retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência do pequeno expediente, convido a palavra o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente Hamilton, senhores e senhoras vereadores populares que estão presentes. Senhor presidente, ontem, em minha sala, meu gabinete, eu recebi três mães aflitas, vereador Geli. Eu gostaria que a Vossa Excelência pegasse essa bandeira comigo. setor Dayana. Ou Dayane, será? Pouca gente sabe que existe Dayane. Depois do Daya, é lá no Ney. Não é nem Silvânia e nem Anápolis. É na gira, né? Mas algumas pessoas, todos ali pagam imposto. São brasileiros da cidade de Anápolis. Agora, ali é um setor que sempre tem os problemas, vereador Antônio Roberto Gomes, você já foi gestor dessa cidade, duas vezes, é problemático. Essas mães veio desesperada aqui, que 8 filhos, todas as 3, que está andando mais de 8 quilômetros por dia para ir para o colégio. 8 quilômetros. 4 para lá e 4 para cá. Quer dizer, esse setor Dayana está na gleba de terra que pertence a Silvânia e estuda no, naquele bairro já industrial. Então, o que é que diz o secretário municipal, que eu tenho toda a razão, que o ônibus escolar não pode pegar aluno em outras estâncias, que é uma parte do Leopoldo de Bulhões e outra parte em Silvânia. E o mesmo, o prefeito, liguei para a secretaria da prefeitura de Silvânia, também o ônibus não pode vir na jurisdição de Anápolis. Como é que fica as crianças? Então é um nó que alguém tem que desatar. Não é a Câmara de Vereador. Mas a Câmara de Vereador, ela foi provocada lá no meu gabinete. Para nós ver o que é que está acontecendo e o que é que podem fazer. Quer dizer, que os alunos, os pais, moram em Silvânia, no distrito, em Silvânia, no município de Silvânia. Mas estuda em Anápolis, vereador Angeli. Você que é uma mestra educadora, depois eu acho que a senhora vai falar pela ordem. Então, nós temos aí que ver que a secretaria não pode fazer nada de educação aqui, que não pertence a Anápolis. E também o prefeito, não foi ele que me disse, o secretário de Educação de Silvânia, que não pode fazer nada, que os alunos estudam em Anápolis e pagam imposto e moram em Silvânia. Então, é complicadíssimo uma situação. Eu, como falo, não é nem lá e nem cá. É lá no bairro, nem. Não é dos dois lados. São pessoas humildes, vereador Lelo, que pagam seus impostos, e brasileiro que mora em Leopoldo de Bulhões, mas chegando no Daia, o comércio deles é tudo em Anápolis, e aí fica naquele negócio. Quem é? Fica fazendo de ping-pong. Se é o judiciário, se é o MEC, se é a Secretaria da Educação de Silvânia ou Secretaria de Anápolis. Cidadão e a cidadã não quer saber. Ele quer saber de colocar os filhos na escola. Então, jogou a responsabilidade, fui provocado. Ontem a Câmara foi provocada. Me procurou um membro da Câmara, que eu faço parte aqui da cidade de Anápolis. Então, é complicadíssima a situação. São 8 crianças só, que andam quase 8 quilômetros de a pé, que não tem ônibus escolar, nem de Silvânia, do prefeito de Silvânia, e nem do prefeito de Anápolis. E o secretário também não podem fazer nada. Como que eles vão servir outros munícipes? Nem lá e nem cá. Então, é complicada essa situação. Pessoas humildes, que não têm carro, não têm condições de pagar uma van para essas crianças. Então, fica aqui minhas palavras, para a gente tentar desatar esse nó. Então, a gente tem que provocar o Ministério Público para dar uma solução nesse caso. E só voltando à tona, estava falando com alguns vereadores, amanhã eu quero que a população, os familiares dos reeducandos de Anápolis que foram transferidos para Formosa, estejam aqui nessa Casa de Leis, e nós vamos ter um encontro com o secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior. Dialogar com eles, com a população, não só com a Câmara. As pessoas interessadas que estão me ouvindo, as mães, os pais de reeducando, os filhos de reeducando, que compareçam aqui na Câmara Municipal, por volta das 15 horas, que nós vamos ter um encontro cordial, conversar, discutindo os problemas do presídio de Anápolis, dos presos que foram transferidos daqui para Silvânia. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente, aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, populares, imprensa presente. Senhor presidente, eu tenho dois assuntos para ser tratados aqui, trazer em discussão para essa Casa de Leis e para a comunidade de forma geral. Mais uma vez, senhor presidente, tratar a respeito do presídio aqui da cidade de Anápolis, a transferência dos presidiários, dos detentos ali para o município de Formosa. E eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos dessa casa e tenho a honra também de ser membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós observamos, e estive com alguns advogados nesse final de semana, e esses advogados estavam insatisfeitos em relação ao tratamento que eles estão recebendo lá no presídio de Formosa. Eles não estão sendo atendidos, não é permitido que eles entrem para poder falar com seus clientes. E mais ainda, estive ontem com o presidente da Comissão de Direitos Humanos daqui da subseção de Anápolis, doutor Regis, e ele me relatou das condições, vereador Lélio, que aqueles presidiários que foram de Anápolis para Formosa estão sendo tratados. Até o dia de ontem, pasmo, senhores e as senhoras, eles não receberam os materiais de limpeza para que eles possam higienizar as celas onde eles estão ali reclusos. Imaginem, há mais de 15 dias que esses presos estão lá em Formosa. E até ontem, talvez eles receberam no dia de hoje, eles não tinham recebido os materiais para que pudesse ali lavar, para que pudesse limpar aquele pequeno espaço onde eles estão colocados. E mais ainda, os advogados que estiveram lá, esses advogados criminalistas, postaram vídeos em que eles não puderam ter contato com seus clientes. E eles relatam ali uma série de irregularidades e que estava acontecendo. Também as famílias que se deslocaram, a distância que é Formosa, deslocaram até lá para visitar os seus parentes, eles não têm direito de levar a COBAL para os seus parentes. Eles podem levar apenas um suco, um pacote de bolacha e uma toalha para os seus parentes que estão ali. Imagine, quando a família vai visitar o seu parente, ela fica ali um período muito grande. Estão passando até necessidade de alimento para poder estar ali durante o período que eles estão, que eles podem fazer um lanche com aquele detento, porque, volta a refrisar, a lei de execuções penais, o objetivo dela é que haja recuperação desses detentos. Eles não podem, porque não pode entrar com nenhuma COBAL, não pode entrar com nada ali para aqueles familiares. E mais ainda, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, aqui da subseção de Anápolis, entrou em contato com o doutor Lúcio Flávio, que é o presidente, com a devida autorização do presidente aqui da subseção, doutor Ronivan, entrou em contato com o doutor Lúcio Flávio, que inclusive estava na cidade na sexta-feira, e no dia de ontem, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Estado de Goiás, doutor Roberto Serra, esteve lá no presídio de Formosa e ele vai passar para nós um relatório no dia de hoje. Mas qual que é a minha preocupação, vereador Antônio Gomide? É a forma de gestão que está sendo implementada dentro desses presídios. Se essa forma de gestão desumana está sendo empregada em Formosa, onde tem, por enquanto, apenas 90 presos, 60 e poucos de Anápolis e outros 30 de outras regiões. E lá é um presídio para mais de 300 presos. Se é essa forma de gestão que vai ser trazida também para o município de Anápolis. E a nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é pela ressocialização desses presidiários, mas, sobretudo, também com a nossa cidade, porque nós precisamos de preservar o tratamento com esses presos, porque eles estão inseridos dentro da nossa cidade. E vai ser trazido para a nossa cidade presidiários de todo o estado de Goiás e não apenas aqui da nossa cidade. Então, uma preocupação muito grande que eu trago para os pares é uma preocupação dos advogados criminalistas dessa cidade, uma preocupação da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil. Não estou falando nada aqui de informação de terceiros, mais informações da própria comissão, do doutor Regis, que nos preside ali na Comissão de Direitos Humanos. Essa preocupação com a forma de administração dos presídios que está sendo implementada no nosso estado. E nós vamos ter aqui a ilustre presença do secretário de Segurança Pública do nosso estado, que nós possamos trazer a ele toda essa insatisfação dos presidiários, das famílias dos presidiários e também dos advogados que atendem, segundo determina a lei, atendem esses presidiários. Senhor presidente, mas eu gostaria também de trazer que nós demos entrada nesta casa e está já na CCJ um projeto de lei que institui o Ano Cultural Laurentina Murici de Medeiros, Dona Loló. Qual que é o objetivo desse ano cultural? Todos nós conhecemos, e alguns de nós conhecemos a vida da Dona Loló e a importância da Dona Loló para o município de Anápolis. E a ULA, a União Literária Anapolina, que é uma associação que defende a história, que defende a cultura e os escritores da nossa cidade, eles querem ter um ano para homenagear Dona Loló. Por que o ano de 2018? Porque no dia 29 de março, que é esse mês, a Dona Loló completaria 100 anos. Por isso, o ano centenário da Dona Loló. E o objetivo desta lei é apenas para um resgate histórico. Apenas isso. E eu espero que os nobres pares compreendam esse resgate histórico e a importância da história para a nossa cidade. A importância das pessoas que fizeram e fazem a história no município de Anápolis. E Dona Loló foi uma dessas pessoas. Uma mulher simples, uma educadora, uma grande escritora, uma apaixonada pelas artes, apaixonada pela cultura e contribuiu em muito para a história e para a cultura da nossa cidade. E o que que os historiadores, o que que os artistas da nossa cidade querem? Apenas que eles possam levar a história da Dona Loló, o histórico da Dona Loló, para as nossas crianças, para que quando na escola ouvir falar da Dona Loló, eles possam saber quem é Dona Laurentina, quem é Dona Loló. E mais ainda, eles querem que quando nós formos imprimir um documento oficial do município, que nós possamos digitar no computador Ano Cultural do Centenário da Dona Loló. Apenas isso que eles estão pedindo e que pediu que nós fizéssemos em projeto de lei, porque a lei é um registro da história e essa lei, sem dúvida nenhuma, ficará na história da ULA, a União Literária Anapolina, ficará na história desta Casa de Leis, como respeito à cultura e àqueles que fazem a cultura da nossa cidade. Então, o objetivo é apenas isso. Eu espero que a Comissão de Constituição e Justiça possa poder aí dar celeridade nesse projeto, para que ele seja votado antes do aniversário da Dona Loló, que é no dia 29 de março. E mais ainda, que os nobres pares possam entender a importância da educação, a importância da cultura e a importância do resgate histórico da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli. Antes de passar para o próximo orador, eu quero que está anunciando, chamando a atenção todos os senhores e senhores vereadores, que no próximo dia 22 de março haverá a sessão solene de outorga da comenda Dulce Faria. E solicito que todos os vereadores possam estar indicando as suas homenageadas, né, que são mulheres de ampla que tem personalidades na nossa cidade, pessoas que têm um trabalho prestado, uma indicada para cada vereador. Então peço que todos, só uma para o vereador, peço que todos os senhores e senhoras vereadores possam estar indicando diretamente a nossa equipe cerimonial, a Carla Godinho ou ao Orisvaldo Pires, os seus homenageados, o quanto antes, para que possa ser providenciado convites, possa ter tempo hábil, para que o homenageado possa convidar também seus familiares, seus amigos. No dia 22 de março, lá no auditório do Teatro São Francisco. Dia 22 de março, né? Eu passo aqui a condução da sessão para a vereadora Thaís, que eu sou o próximo orador do Grande Expediente. Senhora Presidente, em exercício, senhores e senhoras vereadores, imprensa que acompanha essa sessão, todos os ouvintes que estão pela Rádio Manchester, pelo Canal 10, pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube. O motivo que me traz aqui à tribuna nessa manhã, em primeiro, é repercutir uma reivindicação de todos os moradores ali da região sul da cidade, especialmente dos bairros Renicure, Gibran, Vila União, um pedaço do Vivian Park, que trata da escola naquela região. É uma grande realização. O conjunto Copacabana, que ali foi construído, com mais de 1.000 casas, careceu de uma escola naquele local. Hoje, os alunos que residem no Copacabana vão estudar na escola Cecília Meireles, na Avenida Pedro do Vico, sendo obrigados a atravessar a avenida, ou então vão de ônibus lá para a Napolim de Faria, lá no bairro Calistópolis, ou então outras escolas na região. E certamente essa questão da escola naquela localidade é uma demanda importante de todos aqueles moradores. Lá é uma região que é muito adensada, que tem muitos moradores. E a questão da falta da escola preocupa e é uma reivindicação desde que se gravou muito desde a entrega do conjunto Copacabana, quando mais de 1.000 famílias ali foram residir. E agora iniciou essa conversa mais quente ainda da administração passada, mas não foi possível naquela época sequer a concretização da licitação. O processo foi interrompido e logo que tomei posse, nas primeiras reuniões, ainda durante a transição com o prefeito Roberto, assim que definiu o professor Alex como secretário de Educação, foi a reivindicação que eu levei até a ele, em nome daquela região, em nome daqueles moradores. E o professor Alex, bem como o prefeito Roberto, foram muito sensíveis a essa reivindicação, atendendo o clamor daquela população que muito se preocupava, que seus filhos indo para outras escolas mais distantes. E agora eu posso dizer que a licitação para a construção dessa escola, que é uma escola grande, uma escola com 12 salas, uma escola com a quadra coberta, uma escola que vai realmente resolver, se não resolver, mas pelo menos quase resolver com toda a autoridade a demanda daquela região, que é a perspectiva da nova sede da Escola Cecília Meireles. Hoje, quem conhece lá a Escola Cecília Meireles, que funciona num prédio locado, na Avenida Pedro do Vico, sabe, e que está o vereador Luzimar, que é da região, que luta por essa questão, que é uma questão que é antiga ali, sabe que a Escola Cecília Meireles é uma escola locada, uma escola baixa, uma escola sem estrutura, que não tem uma quadra para as crianças fazerem esporte. E agora nós estamos vendo, de fato, a concretização de um sonho, a concretização de uma grande demanda daquela região, que é essa nova escola. Vai ser naquela área ali, entre o bairro Vila União, Gibran e Copacabana, uma área grande, logo ao lado do cemitério, que vai ser possível construir uma escola moderna, uma escola bem organizada, que vai realmente resolver essa questão, que será um grande sonho daquela região, daquela população, que será essa escola. Hoje posso anunciar que a licitação, vereador Mauro, já foi finalizada, deve ser publicado agora, ainda essa semana, a homologação do resultado da licitação, que vai possibilitar, ainda no mês de março, vai chegar no mês de abril, darmos ordem de serviço para aquela obra. Você dá uma parte, vereador Mauro.
Eu quero parabenizar pelo seu pronunciamento, vereador. Aquilo é uma demanda antiga. No outro governo anterior a este que eu sirvo nessa casa, a verba já estava disponível. Está até conversando com a professora de ali. Tudo que é, como se diz, em educação, consulta ali nos anais da casa, minha colega aí de plenário. Aquela verba já foi destinada há muito tempo, deu do governo anterior. E não sei por que não construiu. Agora sim, está construindo. Então, quero parabenizar essa administração, que seja inaugurada em breve. E parabéns pelo seu pronunciamento, que a demanda ali é muitíssimo grande. É um bairro que tem muita gente ali. Olha, o bairro de Copacabana não tem menos hoje do que umas 8 mil pessoas, não. Então, entre pais e criança, são muitas pessoas ali. E realmente está precária ali aquela educação. Então, com essa nova escola, vai dar um outro avanço.
Obrigado, doutor Mauro. A palavra, professora Geli.
Obrigada, vereador, presidente. Que bom saber que vai reiniciar, né? Vai iniciar a construção da escola Cecília Meirelles, ali naquele setor, vereador Hamilton. Nós sabemos que já havia até, inclusive, assinado a ordem de serviço para a construção dessa escola, mas eu não sei por que paralisou-se todo o trabalho, e nós sabemos da importância da construção dessa escola naquele setor. Quando Antônio Gomide assumiu o governo em 2009, ele determinou que nenhuma criança era para ficar fora da escola. E eu era chefe do departamento de inspeção escolar, e nós conseguimos alugar aquele espaço ali na Avenida Pelo do Vico, foi transformado em unidade escolar, construiu-se o Colégio Anapolino de Faria, mas infelizmente não absorveu toda a população daquela região. E precisa, sem dúvida nenhuma, de uma escola ali, para que possa abrigar os alunos que estão na Escola Cecília Meirelles, que é um espaço ali alugado. Então, pode saber, havia até solicitado uma informação nesse sentido, mas fico feliz de saber que irá retomar e que será construída a escola lá e que seja tão boa quanto é a escola Napolim de Faria em relação à estrutura, porque a qualidade do ensino já é muito boa. Muito obrigada.
Uma parte, o vereador Pedro Mariano.
A gente fica satisfeito, presidente, Vossa Excelência traz uma notícia boa, é como a professora Geli falou, é uma luta, até na época do seu pai aqui como presidente dessa casa, uma luta dele também. E ainda a construção do Copacabana, Geli, já tinha essa reivindicação da construção dessa escola Cecília Meirelles. E também, quando foi construído o IFET, a escola Napoleão de Faria, ela também estava no cronograma, mas não sei qual os motivos que não conseguimos. Mas o senhor traz nesse momento uma boa notícia, e é onde que ela vai estar ali em frente à creche, o Renicur, ao lado do Copacabana. Então vai ficar um espaço muito bom, e que lá que hoje o pessoal joga sofá e vai transformar numa escola, numa educação. É uma boa notícia que o senhor traz para a cidade, e principalmente daquela região, e principalmente os alunos do Copacabana ali, que muitos vai para o Cecília Meirelles, e muitas vezes o Anapolino de Farias, o ontem de manhã e à tarde, certo, Leandro? Então, uma boa notícia, a gente fica feliz com isso. E que Deus ajuda, não atrapalha mais, que essa escola realmente sai, não fica no papel. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Mauro, professora Geli e Pedro Mariano. Só um reparo na fala da professora Geli, que na realidade, professora, a obra nunca iniciou para ser retomada. A senhora falou a retomada da obra, a obra nunca iniciou. É uma obra nova, houve, na verdade, a ideia, o projeto, a luta dos vereadores, daquela população, mas nunca houve, de fato, um prego lá que está a finalização da licitação. Então, é uma obra nova, foi uma questão que eu tenho acompanhado desde o início, e fico feliz agora dessa obra estar realmente saindo do papel, essa obra realmente estar sendo implementada, que é uma grande demanda daquela região. Lá é uma região que tem que dar uma grande atenção, uma região que é muito adensada, uma região que realmente merece uma atenção especial da administração. Então, cumprimento aqui o professor Alex, secretário de Educação, pela sensibilidade em acreditar nesse projeto e colocar essa escola como uma prioridade da administração, uma prioridade da Secretaria de Educação, e ao prefeito Roberto por garantir os recursos para que possa estar sendo construída essa nova escola, que é uma escola que, eu repito, que com 12 salas, quadra esportiva, todo o equipamento necessário. Então, certamente, será uma escola que vai realmente atender aquela demanda daquela comunidade. É isso que eu tinha para esse momento. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais inscrito, declaro encerrado o grande expediente. Peço ao vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Fala o meu nome.
Aferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Lisier José Borges, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Japão, vereador Teles Júnior, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Tem um projeto constante da pauta da sessão de hoje, de autoria do vereador Jackson Charles, e o vereador Jean Carlos da CCJ solicitou o retorno do mesmo à CCJ para analisar a emenda aditiva feita no âmbito da Comissão de Urbanismo e Transporte. No termos do regimento interno, determino a remessa do projeto à CCJ. Antes da concedo a palavra ao secretário para leitura e votação dos requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Votação de requerimentos. Ainda tramita para os nobres edis aí a assinatura de duas moções. Quando chegar as moções, nós iremos votá-las. Vamos primeiro aos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Solicita junto à Secretaria de Iluminação, Diretoria de Iluminação, que substitua as lâmpadas queimadas e revise a iluminação na Avenida Patrícia, quadra 1, lote 2, no bairro Adriana Park. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão. Requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua 21, quadra 6, lote 2, no sítio Recreio, localizado no bairro Jardim Boa Vista. Ainda requer vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco na rua Paraibuna, quadra 19, lote 5, localizado também no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento de autoria do vereador Lélio Varenga. Requer que seja encaminhado ofício ao Hospital Evangélico Goiano em nome dos vereadores Eliner Rosa, Antônio Gomide, Américo Ferreira, Deusmar Japão e Lélio Varenga, que compõem a Comissão de Saúde desta Casa de Leis, solicitando que seja encaminhada a lista de todas as cirurgias eletivas realizadas através do SUS entre os meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018. Também requerimento de autoria do vereador Lélio Varenga, que requer que seja encaminhado ofício ao Hospital Evangelho Goiano em nome dos vereadores que participam da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis, solicitando o número de leitos de UTI disponibilizados através do SUS. Ainda requer o vereador Lélio Varenga que seja encaminhado ofício à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, em nome dos componentes da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis, que solicita que seja encaminhada a lista de todas as cirurgias eletivas realizadas através do SUS entre os meses de novembro e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. E, por fim, requer o vereador Lélio Varenga que seja encaminhado ofício à Santa Casa de Misericórdia em nome dos vereadores componentes da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, solicitando o número de leitos de UTI disponibilizados através do SUS. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer que seja encaminhado ofício à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a instalação de uma lombofaixa na rua Erasmo Braga, em frente ao Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no bairro Vila Brasil. Ainda requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, que requer que seja encaminhado ofício à Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de limpeza e roçagem em um lote na Avenida Brasil, Avenida Brasília, quadra X, ao lado do lote 38, no bairro Parque São João. Ainda requer vereador Lisier José Borges que seja encaminhado ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação a execução de serviço de manutenção de dois bueiros na Rua Argentina, próximo ao Pet Shop Honey, número 1059, no bairro Boa Vista. Ainda requer vereador Lisier José Borges, junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação de uma lomba ou faixa na Avenida Doutor Almeida Júnior, na entrada da Escola Municipal São José, no bairro São José. E, por fim, requer o vereador Lisier José Borges, junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação de uma lomba ou faixa na Rua Argentina, número 1059. 1059, esquina com a Rua Nova, em frente ao PET. É repetido o requerimento. Passou aqui pela secretaria aqui da mesa. Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer junto à CMTT um estudo de instalação de sinalização de via nas convergências da Rua 26A e 26 no bairro de Lourdes. Ainda requer vereador Pastor Elias, junto à CMTT, um estudo para instalação de faixa de pedestre em frente à Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Brasil Norte. Estudo para implantação no sentido único também na via lateral da agência na Rua C, na cidade Jardim. Ainda requer vereador Pastor Elias Ferreira, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, serviço de roçagem na Rua Albertina de Pina, quadra 1, lote 15, ao lote 18, no bairro Jardim Alexandrina. Ainda requer Pastor Elias Ferreira, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Arco Verde. Passo a palavra à secretária Geli para leitura e votação de moções.
Moção de aplausos a ser encaminhada para o abrigo de velhos, professor Nífora Pereira da Silva, parabenizando a instituição pelos 70 anos de fundação. É de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por todos os vereadores. Nicéforo. O nome é Nicéforo.
Nicéforo.
A moção e os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Todos conhecem aí o Abrigo dos Velhos, é uma instituição tradicional aí da cidade de Anápolis, e no último dia 28 houve a comemoração dos 70 anos de fundação, né? Foi fundada em fevereiro de 1948, o Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira da Silva. Então, nós estamos apresentando essa moção de aplausos pelo trabalho realizado ao longo de décadas, né, em favor aí dos idosos, né, carentes, daqueles que realmente necessitam do apoio aí da instituição. E ressaltar aí e fazer essa homenagem em nome do atual presidente, Ivan Alves de Oliveira, e da Elaine, que é uma das colaboradoras lá, nossa amiga Elaine, e ressaltar que hoje o abrigo conta com 70 internos, né, sendo 34 homens e 36 mulheres, sendo que o mais velho que lá é domiciliar, né, que lá abriga-se, tem 103 anos de idade, e o mais novo com 61 anos de idade. Então são ali cerca de 20 funcionários, uma estrutura bastante considerável, né, um prédio que proporciona o bem-estar ali àqueles que estão, os idosos que estão ali sob os cuidados do abrigo. Então vale ressaltar ali que é uma instituição que conta com apoio de organismos privados, entidades voluntárias e até governamentais. Então fica o registro, né, os parabéns pelos 70 anos de existência, fundação do Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira da Silva, e em nome do presidente Ivan Alves Oliveira e da nossa amiga Elaine, cumprimento a todos os colaboradores e aqueles que são, né, solidários lá e contribuem para a manter ali o projeto. Fica aí então nossa moção de aplausos ao Abrigo dos Velhos. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As moções e os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de apelo de autoria do vereador Hamilton Batista Filho. E eu vou ler a moção toda. A Câmara Municipal de Anápolis vem pelo presente solicitar ao governo de Goiás no sentido de viabilizar a aplicação do convênio ICMS número 75/1991 e convênio ICMS número 95/2012, ambos do Egrégio Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, nos quais os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a reduzir a base de cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS nas operações realizadas pelo estabelecimento industrial fabricante com destino às Forças Armadas Brasileiras em relação a diversos produtos de defesa e segurança, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4%. tem por objetivo a instalação e desenvolvimento em nossa cidade de um centro de aquisições de materiais, suprimentos e outros apetrechos para o abastecimento das Forças Armadas Brasileira, desde que o Estado de Goiás ratifique o convênio ICMS nº 75.991 e o convênio ICMS 95-2012, ambos do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Aprovada a presente moção, seja dado encaminhamento ao excelentíssimo governador do Estado de Goiás e à Associação Comercial Industrial de Anápolis, ACIA.
A moção está em discussão. Na discussão dessa moção, eu participei de uma reunião na CIA com o presidente Anastácio, com demais integrantes do polo, que defende, na verdade, o polo de defesa da cidade de Anápolis, e quero fazer uma breve explanação do que é essa demanda e o que está se buscando com essa luta que é capitaneada pela CIA, pelo professor Sóstenes, pelo professor Baltazar, pelo Baltazar José dos Santos, que está envolvido nessa questão, e vários outros integrantes do Fórum Empresarial, nessa luta para a viabilização desse polo de defesa para a cidade de Anápolis. O que é isso? Anápolis tem a satisfação de ter que a ala 2, né, a base aérea de Anápolis, que é um importante vetor do desenvolvimento da cidade de Anápolis. No meio da base vem diversas pessoas de outras cidades para cá, certamente fomenta a geração de riqueza na cidade de Anápolis. E o que está se pretendendo é atrair empresas que fornecem materiais para a própria base aérea de Anápolis, para se instalar aqui em Anápolis. O que falta para isso? O que a cidade ganha com isso? Hoje, nenhuma das empresas que vende armamento, que dá manutenção em setores da base aérea, são instaladas na cidade de Anápolis. Agora ainda, com a vinda dos caças para a cidade de Anápolis, o suprimento para esses aviões, certamente, não serão daqui também. E ainda há espaço para que outras indústrias, até mesmo pela função logística da base aérea, se instalarem aqui. E não é a indústria que vai poder vender arma para a população anapolina, vai fomentar perigo para a população, não é nada disso. São possibilidades de indústria que fabrica materiais de defesa, que fabrica uniforme, que fabrica materiais para aviões, manutenção em aeronaves, manutenção em radar, peças para que a base aérea utilize, e todo o Ministério da Defesa se utiliza, poder instalar na cidade de Anápolis. Inclusive, há uma intenção do Ministério da Defesa de fazer compras, tirar uma central de compras que é realizada em outro estado hoje, trazer para cá, caso o governo do Estado de Goiás cumpra um protocolo de intenções de abaixar o ICMS. Então, foi assinado no Conselho Nacional de Política Fazendária um protocolo de intenções com o governo do Estado de Goiás para reduzir o ICMS para produtos de defesa para 4%. Hoje o Estado de Goiás não ganha nada com isso, porque não tem nenhuma empresa desse setor no Estado de Goiás. Então, caso haja a redução do ICMS para 4%, há a possibilidade de empresas desse ramo instalar na cidade de Anápolis. Há a possibilidade do Ministério da Defesa fazer compras tendo sede da cidade de Anápolis. Assim gerará impostos para o Estado de Goiás. É melhor você ter 4% de alguma coisa que 17% de nada. Já que hoje não arrecada nada, 17% não é realizada uma compra que tem nenhuma empresa desse segmento que é instalada no Estado de Goiás. Certamente, o Estado de Goiás abaixar esse ICMS para 4%, como foi assinado esse protocolo de intenções, esse convênio, na verdade, no Conselho Nacional de Política Fazendária. Goiás, especialmente Anápolis, terá a possibilidade concreta de vender produtos para a própria base aérea, de vender produtos para o próprio Ministério da Defesa. E é um orçamento bilionário do Ministério da Defesa que pode beneficiar muito o Estado de Goiás, pode beneficiar muito a cidade de Anápolis. E a CIA está à frente desse projeto, está à frente dessa luta. E eu me coloquei à disposição do presidente Anastácio, de todo o comitê que defende o polo de defesa da cidade de Anápolis, de estar junto a ele discutindo essa questão. Vamos fazer a apresentação dessa questão na Fiesp, agora no mês de abril. Eu me coloquei à disposição da equipe da CIA, de acompanhá-los a São Paulo para fazer essa discussão na Fiesp, para a gente poder estar divulgando essa questão. Já tem várias empresas de outros países, principalmente da Suécia, que o consulado da Suécia no Brasil, por meio da CIA e do Ministério da Defesa, já está viabilizando, olhando a área da cidade de Anápolis, já que os caças virão, são suecos, então, certamente, empresas que darão manutenção, algum tipo de peça escassas poderão se instalar aqui no Brasil. Então é uma luta que às vezes parece uma coisa distante, mas não é. É uma questão que ela é presente, ela é possível e certamente, caso viabilize, ajudará muito a cidade de Anápolis, viabilizando empregos, viabilizando impostos e certamente fomentando a nossa economia. Então é uma luta que estamos aqui encaminhando, um apelo ao excelentíssimo senhor governador, para que ele possa, o quanto antes, enviar à Assembleia Legislativa esse projeto reduzindo o ICMS, assim como ele assinou esse convênio lá no CONFAS, em Brasília. Caso isso aconteça, certamente será um grande ganho e possibilitará que a CIA continue a converter o polo de defesa da cidade de Anápolis. Tendo a redução de impostos, atrairá empresas para a cidade de Anápolis desse ramo de defesa. Então, é uma questão importante que eu quero estar pedindo o apoio de todos os senhores e senhores vereadores. A moção está em discussão, em votação, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
O presidente está acelerado. O presidente está acelerado, está com a força toda. Presidente, a reclamação que eu tenho, eu esqueci de falar na tribuna, e que tem um grupo de amigos, ex-funcionários da TCA, e está querendo que eu participe, e eu vou participar. Ex-funcionário da TCA, Leandro, afirma que ganhou a concorrência aqui, a Urban, e esse trabalhador da TCA não teve acerto trabalhista até hoje, senhor presidente. É 1.050 trabalhador, vereador Jacques Charles. 1.050 trabalhador que até hoje, a Justiça do Trabalho, muito morosa, mas muito morosa mesmo. Como que um país fica 2 anos que não decide férias coletivas, uma firma que não tem mais nada a ver com o transporte coletivo em nossa cidade, sabe que a TCA foi vendida, ela é um grupo muito forte, é transbrasiliana, Viação Araguarina, e Viação Goiânia e etc. E até hoje, esse trabalhador não teve acerto com a extinta ou antiga TCA. Então esse grupo de amigos está fazendo um levantamento aí para nós fazer debate e fazer um plantão permanente lá no Ministério do Trabalho. Não sei o porquê que ficar quase 2 anos aí sem fazer acerto trabalhista. Então, eu deixo essa palavra minha aqui, que a partir da semana que vem, nós vamos tomar providência. E esse servidor, vereador Pedro Mariano, tem que acertar com eles, velho. Que país é esse? 2 anos para desatar isso, não? São pessoas, pais de famílias, tem mães também, que trabalhou na TCA, são mais de 1.000 funcionários aí, eu não vou dizer que está na penúria, mas precisa ter um acerto, está extinta a TCA. Então a justiça é muito morosa. Se fosse num país de primeiro mundo, um país civilizado, que lutava pelo trabalhador, aposto que em um mês tinha resolvido isso aí. Mas como está nosso Brasil aí, a justiça é lenta. Para uns casos, mas para sacrificar o trabalhador, a justiça é lenta. Para outros casos, ela é rápida demais. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Aproveitando, declaro encerrado o espaço da ordem do dia. O senhor pediu? Vai, senhor?
Tá bem?
Então, concedo, então, pela ordem, pela liderança do PT, ao vereador Lisieiro José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também é para fomentar, para colaborar com a palavra do senhor, com relação ao ICMS. O Condefesa, né, a CIA, está trabalhando pesadamente com relação a esse polo aí. A gente tem acompanhado, estive na última sessão ordinária deles lá, a última reunião ordinária deles, e a pauta foi exatamente o Condefesa, né, que é justamente esse polo industrial aí que vem aí a reboque dessas questões da base aérea, etc., com relação às indústrias, né, de armamentos aqui na cidade. Eu acho assim um pouco temerário, um pouco difícil que essa questão do ICMS, até por conta das brigas interestaduais aí que tem com relação aos benefícios fiscais de cada localidade, mas seria muito conveniente, seria muito importante para Anápolis que isso aí vingasse. E também, dentro da palavra do senhor, já mudando de assunto, mas falando aí das questões de escolas, nós temos uma escola que ainda das gestões anteriores, ali no Flor de Lis, mais precisamente no Somerville. Senhor presidente, nós temos lá uma escola, e o projeto está pronto, o espaço está reservado, está junto ao Ministério da Educação para a sua aprovação e, obviamente, o seu fomento em termos de estrutura para a implantação de uma escola ali. E, da mesma forma, é uma região muito carente. Haja vista lá que nós não temos uma unidade escolar ali naquela região e as crianças, os familiares, têm que se deslocar para a região ali do Santo Antônio, Tesouro, Alvorada, atravessando aquela pista. Nós temos uma travessia precária também, faz ligação ali ao bairro de Lourdes. Mas aquela região carece e carece muito. Então, volto aqui aos nobres pares, porque isso está lá. Cobrei do nosso deputado Rubens Ottoni recentemente, cobrei na gestão passada e cobro novamente. Ele tem feito gestões, mas se a prefeitura, juntamente com seus deputados federais, auxiliassem nisso aí, e seria liberado com muito mais rapidez, atendendo a demanda, essa sim, de altíssima necessidade, principalmente, obviamente, a questão educacional, mas principalmente com relação à segurança das crianças e familiares que têm que se deslocar para outros bairros para conseguir levar seus filhos para a escola. Então, lá é uma região muito carente nesse aspecto, e temos lá um espaço bastante adequado, centralizado, lá que atenderia plenamente a demanda ali daquela região. E a escola é uma escola ampla também, com várias dependências, inclusive quadra coberta também, e está lá, pronta para ser aprovada, precisando aí de uma força, de uma gestão mais pesada aí dos nossos entes aí que atuam aí no âmbito federal. Então é isso, concentrar os esforços aí, o líder do prefeito está aqui, mas nos auxiliar nessa cobrança aí, junto ao prefeito e aos seus representantes no âmbito federal. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier.
Questionando.
Questionando o regimento?
É PLO 055, se ela for retirada da pauta, ou ela vai ser lida só isso?
O projeto, havia uma emenda no âmbito da Comissão de Urbanismo, que não foi analisada pela Comissão de Justiça da Ação, no termo do regimento interno. Qualquer emenda feita após a tramitação na CCJ, tem que se retornar à CCJ para avaliar quanto a sua legalidade e o texto da mesma.
Então não foi pedido de vista, não. Ela vai retornar para a CCJ.
Eu retirei da pauta e só para saber. Retorno à CCJ.
Obrigado.
Pela liderança do PMN, vereador Teles Júnior.
Pedido aí, presidente.
Perdeu? Não, eu tinha pedido antes, Dominguinho. Está na frente do Teles e o Lélio. Havia um pedido antes.
Presidente, Hamilton Filho, eu quero aqui falar o resultado da Comissão de Desenvolvimento Econômico na audiência pública que teve para discutir a reforma do mercado municipal. E foi uma audiência muito boa, muito produtiva, e fizemos aqui como resultado alguns requerimentos. E estava o Lélio Alvarenga esteve presente, Fernando Detran esteve presente, o vereador Leandro Ribeiro esteve presente, e a professora Geli, que muito carinhosamente redigiu também um relatório, e eu quero colocar só três pontos que vai ser encaminhado para essa casa encaminhar ao executivo, onde pede que o projeto da reforma do mercado municipal respeite os princípios da legalidade, funcionalidade e identidade. Segundo ponto, que sejam verificados de igual modo os interesses da coletividade e dos permissionários, pois estes estão a serviço da comunidade. E terceiro ponto, que o projeto de reforma do mercado municipal seja acompanhado pela Associação dos Permissionários e também por um representante da Câmara Municipal. Isso se fez necessário porque verificamos que o projeto estava sendo elaborado sem a presença tanto dos permissionários como também de algum representante desta casa. E ao verificar isso, ficou determinado em audiência pública que esses requerimentos ajudaria muito em uma democrática resolução para que aconteça, porque todos são favoráveis à reforma do mercado municipal. Então, com certeza, a gente pede isso. Lembrando ainda um outro assunto que eu queria estar colocando, é em relação ao requerimento 004 de 2017 e também ao requerimento 015 de 2017, 015 de 2018, de 15 de fevereiro de 2018, que foi feito do meu gabinete para o CMTT, que fala sobre as lombofaixas de frente da Igreja Assembleia de Deus da Vila Brasil. É um requerimento que eu recebi o comunicado do vereador Japão, que também fez requerimentos em relação a essa lombofaixa. Já tinha ali perto da escola dele uma outra lombofaixa. Mas para todos da comunidade e da rede social, que tem gente falando que não, eu não tenho documento. Então está aqui os documentos na minha mão. Eu entrei nesse plenário, teve pessoas que me pararam falando que eu não tinha feito requerimento. Então está aqui dois requerimentos. Um de 25 de janeiro de 2017 e o outro de 15 de fevereiro de 2018. Está aqui o requerimento na mesa do Nelson, colocado que a lombofaixa lá é um requerimento nosso. Mas independente de ser nosso, de ser do Japão, interessante que aquela comunidade que precisava foi atendida, e aqui eu fico o nosso agradecimento, mesmo com o equívoco das planilhas do CMTT, o nosso agradecimento ao executivo, ao pessoal do CMTT que fez essas lombofaixas.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Sobre a questão dos requerimentos, o senhor disse, só até faço justiça, que é o vereador Japão também, que ele até comentou comigo que eu havia reivindicado também, às vezes é a duplicidade de solicitações, mas certamente o importante é que o benefício tenha sido realizado e a população está satisfeita, independente dessa questão de quem é o pai da criança. Então, eu acho que a luta lá do vereador Japão com a região dele, o senhor também certamente reafirmou esse pedido, que é importante, né, que a Câmara toda, quando o requerimento é aprovado pela Câmara, é um requerimento que é da cidade, é da Câmara, de todos os vereadores. Não é mais uma motivação pessoal de um vereador ou de outro, já que foi, senão seria apenas um ofício, seria apenas uma comunicação direta do senhor com o CMTT. Então, já que foi realizada a obra, né, uma luta lá do vereador Japão para aquela região, o senhor também reforçando, e toda a Câmara junto nessas demandas, certamente colabora para a solução dos problemas.
Só uma questão de ordem, presidente. Eu faço esse esclarecimento justamente porque tem gente acompanhando a sessão aqui no plenário que me fez esse questionamento, inclusive de uma forma muito errada, mas a gente está aqui para perdoar isso. Mas está aqui os documentos que, desde a época que o Antônio Gomide era prefeito, depois o João Gomes, depois assim que fez 15 de janeiro, independente disso, está aqui a prova do nosso trabalho. E com certeza a gente parabeniza não só o Japão, mas todos os vereadores que trabalham pela cidade de Anápolis. Os requerimentos são da cidade de Anápolis. É claro que a gente sabe que tem gente que pede isso para 3, para 4, mas está aqui a prova, justamente, presidente, porque tem pessoa ali no plenário que pediu para fazer a prova. Então está aqui a prova e realmente aconteceu.
Presidente, isso infelizmente é comum, né? Essa da Escola Bom Samaritano...
O senhor que eu digo, né, vereador?
Escola Bom Samaritano, eu tenho requerimento. Eu fui lá ver, o funcionário foi lá acompanhar, não, mas foi pedido do Japão. Isso acontece. Então, infelizmente,
gente,
nós estamos... Alguns locais,
Jean,
são repetitivos.
Momento, né?
Mais tranquilo, devo falar.
Dando sequência aqui, pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vou usar esse espaço para trazer dois fatos aqui. Primeiramente, senhor presidente, é a respeito do ofício que nós tínhamos protocolado no dia 7/2, quando ainda bem antes da inauguração do novo presídio, a forma que deveria ser ocupado aquele presídio, dando a preferência primeiro para os presos daqui da nossa cidade. Nós encaminhamos ao doutor Gilmar, à doutora Lara, ao secretário de Segurança Pública também, naquela ocasião, fazendo um mês, amanhã. Exatamente prevendo e ouvindo denúncias extraoficiais daquela oportunidade, do que está acontecendo hoje, as dificuldades da transferência dos presos. Porque sabíamos naquela oportunidade, só gostaria um pouquinho de silêncio, um pouquinho, por parte do...
Peço atenção, que o vereador Lélio Varenga segue a palavra. Com a palavra, garanto a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado pela gentileza dos nobres pares e das pessoas que ocupam esse espaço nesse momento. Então, naquele momento, nós tínhamos a preocupação, presidente, que realmente fosse ocupado esse novo presídio por presos de outras localidades. Voltamos a frisar da necessidade da gente poder ocupar realmente esse novo presídio pelos presos, afogar a nossa cadeia municipal. Porque temos notícias que das 300 vagas ali existentes, mais de 70% serão ocupadas por presos de fora. Não podemos permitir que isso aconteça. Tem que ter a proporção inversa. Realmente seja 70% ocupado pelos presos da nossa cidade. Porque senão, não vai resolver nada. Pelo contrário, nós vamos agariar mais problemas aqui para a nossa cidade, com mais crimes, com mais dificuldades na parte de segurança pública da nossa cidade. Outro assunto, senhor presidente, é exatamente quanto aos ofícios nós protocolamos nessa casa, solicitando essa lista das cirurgias eletivas realizadas no mês de novembro e dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro desse ano, aos hospitais, Hospital Evangélico Goiano e a Santa Casa de Misericórdia, para podermos comprovarmos e debatermos realmente questão da lista zero da Secretaria do Município, Secretaria de Saúde do Município de Anápolis, ou do Poder Executivo. Então, para que nós possamos confrontar os números e também confrontarmos a realidade, o que nós temos, o que foi avançado, o que não avançou, precisamos desse relatório. E assim que foi encaminhado a esta casa, a Comissão de Saúde, eu afirmo em nome da Comissão de Saúde, nós com certeza traremos esclarecimentos à comunidade anapolina. Muito obrigado, senhor presidente, deu a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Antes de passar para o próximo orador, eu queria que a atenção de todos, para fazer aqui um importante anúncio aqui em nome da mesa diretora, que é um projeto que desde o ano passado estamos discutindo, estamos maturando ele, e agora tem a felicidade. Peço, vereador Mauro, vereador Maurão, vereador Lizier, eu quero fazer um importante anúncio aqui, só um minutinho de atenção dos senhores. Nós iremos realizar no próximo dia 14 de março, a partir das 19 horas, a primeira edição de um projeto que maturamos desde o ano passado, que é a Câmara dos Bairros. Vamos estar realizando semana que vem, no próximo dia 14 de março, a partir das 19 horas, lá na escola, no Colégio Estadual Plínio Jaime, no Rio Grande do Sul. Até faço referência aqui ao grande Marcão do Recanto, que está aqui. Certamente aquela região do Recanto do Sol vai ser o início desse projeto nosso, de podermos estar indo lá com toda a estrutura da Câmara, todos os vereadores, ouvindo lá a população, ouvindo os estudantes, fazendo um diálogo, né? Acho que a nossa função é estarmos representando a população e certamente... Todos nós temos contatos diariamente com muitas pessoas, estamos buscando levar as reivindicações, e acho importante que a Câmara também esteja indo em loco, conversando com as pessoas, fazendo reuniões, que não é uma reunião do vereador Hamilton, da mesa diretora, de qualquer um dos vereadores que estão aqui. É uma reunião da Câmara com a sociedade, buscando discutir as demandas daquela região, discutir os problemas daquela região. E eu quero aqui pedir... E estou avisando com antecedência para que todos os vereadores possam colocar na sua agenda, reservar essa data na próxima quarta-feira, dia 14 de março, né, a partir das 19 horas, lá no Colégio Estadual Plínio Jaime. Então peço aqui que todos reservem a agenda para esse dia, para que possamos estar lá conversando com a população do Rio Grande do Sul. Vai ser um evento lá na quadra do colégio, de uma forma bem democrática, de uma forma bem participativa, dando oportunidade aos alunos do Colégio Plínio Jaime. E faço aqui um agradecimento especial à diretora Cacilda, lá da escola do Colégio Plínio Jaime, que está abrindo as portas do colégio, não só para a Câmara, mas para toda a comunidade, para que a comunidade do Recanto do Sol, Vila Norte, Residencial Araguaia, Parque das Flores, Portal do Cerrado, enfim, toda aquela região, possa estar conosco discutindo as demandas, levando as reivindicações, para que possamos, em nome da Câmara também, encaminharmos essas reivindicações ao Executivo, ao Governador, ao Prefeito, aos secretários, e quero aqui pedir a participação de todos os vereadores, de todos que possam estar lá conversando com a população. Acho que essa é uma função importante da Câmara, sairmos aqui dos gabinetes e irmos lá em loco conversar com o pessoal do Recanto do Sol. Vereador Mauro,
o
senhor tem um...
O meu questionamento, vereador, é muito louvável a ideia do senhor, mas eu sou do tempo que nós fazíamos esse tipo de eventos. Do tempo do seu pai, do Zé Cacheta, do Ciro Miguel. Eu sempre fui contra isso. A Câmara deslocar do seu local para ir para os bairros. Pelo contrário, se eu fosse presidente, eu fazia o contrário. A Câmara tem poder para isso, alugava uns dois ônibus, toda a sessão da Câmara, procurasse a equipe da Câmara, chamasse os alunos para vir para cá, não nós ir para lá. Então nós discutir com os futuros políticos, os estudantes, entendeu? E não adianta nós chegar lá, eu tiver a discussão, pedir uma reivindicação para um lugar, um bairro e tal, o aluno vai ficar, falar, isso que é a Câmara? Então, eu já fazia o contrário, trazesse o bairro para dentro da Câmara, não a Câmara para os bairros. É só aqui em Anápolis que acontece isso.
Obrigado,
todo o parlamento, essa é a minha visão.
Não, senhor, na verdade, não está nem falando pela ordem, você pediu para questionar.
Eu não sinto, vocês não vão sentir falta de mim lá.
Okay.
Estou falando que eu não vou porque não é forma de levar a Câmara para o bairro. Eu acho que o bairro tem que vir para conhecer todas as instalações da Câmara.
Questionamento, senhor presidente.
Certamente, um minutinho, Lizê. Certamente, vereador Mauro, os tempos mudam e a carroça anda...
Mas a Câmara hoje é televisionada.
Eu estou com a palavra agora, Marão.
Não.
Espera aí um minutinho. O tempo muda, as coisas mudam e as coisas evoluem. E hoje a participação popular, a transparência das ações do Legislativo, certamente muda o paradigma de como se vê a coisa pública. Nós temos que cada vez mais buscar a interatividade, dar a oportunidade das pessoas opinarem e certamente irmos aos bairros discutir com as pessoas é um mecanismo de transparência. Nossa obrigação aqui é estarmos em contato permanente com as pessoas e certamente se colocarmos ônibus à disposição para que alunos viessem aqui,
explicação pessoal para mim, escreve aí.
Durante a sessão, muitos não viriam. Então certamente é um projeto que eu acredito, que nós já conversamos isso no âmbito da mesa diretora, houve apoio dos integrantes da mesa diretora. Então eu acredito muito nesse projeto. E o vereador que desejar também não ir, fica à vontade para não ir também.
Só um instante, senhor presidente, só um esclarecimento.
Questionando o regimento, vereador?
Questionando.
Artigo?
É questionar
a palavra.
Questionando essa sessão. Eu só queria esclarecimento seguinte: é uma sessão ordinária?
Não é sessão ordinária. É uma reunião da Câmara, uma audiência pública da Câmara, lá no Recanto do Sol. Não é formato de sessão. Iremos lá, no formato de uma audiência pública, ouvir a população do Recanto do Sol.
Mas no dia 14,
qual horário? À noite, às 19 horas.
Ah, perfeitamente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, pela ordem, para a liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, antes de entrar na minha fala, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por retomar esse projeto. Nós tivemos aqui em 2009 a Câmara nos bairros, lá na fazer a sessão. E a primeira sessão, eu lembro, foi lá no bairro de Luz. Foi lotado. E foi muito importante a população participar. Então, eu quero cumprimentar o senhor por escolher aquela região do Recanto do Sol, ali onde tem o Marco Isaías, também a diretora, né, a Cacilda. Então, assim, é muito importante que nós, vereador, possamos ir até a população. É fundamental essa ida dos gabinetes e da Câmara Municipal interagir com a comunidade. Então, aqui só tem meu apoio, só tem o aval e meu gabinete vai estar em peso lá para poder atender aquela região do Recanto do Sol, da Vila Norte, toda aquela região ali. Também, senhor presidente, eu quero falar a respeito do nobre colega falou, que Anápolis vai estar ganhando 4 novas escolas. E o Somerville é uma dessa região. Inclusive, eu estive lá com o professor Alex, junto também com a presidente de bairro ali do Somerville, aonde a gente escolheu até o local, que ali onde tinha um PET desativado, professor Rogério, e que esse PET foi retomado, está sendo reformado e vai ser entregue para a população agora, mais tardar até o mês que vem. E do lado desse PET vai ser construída a escola municipal ali, para poder atender aquela região, uma região carente que já teve várias vidas cefadas de pessoas que foi ali passar do Somerville, de Ibirapuera, para estudar ou no Santo Antônio ou até mesmo no Tesouro. Então, foi uma determinação do prefeito Roberto ao secretário Alex que pudesse inserir ali o Somerville de imediato com a construção de uma escola municipal. Só para poder esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, aquela região vai ser contemplada esse ano ainda com o começo da escola municipal. E o senhor está de parabéns, senhor presidente, para poder retomar essa propositura de estar levando a Câmara nos bairros. Tá? Eu participei de todas e com certeza vou participar mais uma vez de todas também.
Obrigado, Domingos.
Presidente, também queria manifestar a respeito desse assunto da Câmara. Depois.
Deixa eu escrever o senhor nas comunicações, que nas comunicações é o período adequado. Com a palavra, vereador Jackson Charles, para a liderança do Executivo.
Obrigado, presidente. Na verdade, presidente, eu quero fazer uso da palavra apenas para reforçar a minha fala de ontem. Hoje, no Jornal Popular, o jornal de maior circulação do estado de Goiás e um dos maiores do Brasil, tem na sua manchete: Celg teve quedas de energia 7 vezes além do aceitável. Isso vem a reforçar a nossa intervenção junto ao Ministério Público, e aqui eu quero cumprimentar o Ministério Público pela atitude, pela presteza e pela defesa ao bem público e ao consumidor anapolino, onde o Ministério Público, após um procedimento administrativo, resolve instaurar o inquérito civil em desfavor da Celg e hoje Enel, onde a Celg apresenta para o Ministério Público apresenta para a Celg a sugestão e a proposta de interesse ou não da concessionária de fazer um termo de ajuste de conduta inicialmente para a solução dos problemas alencados nesse processo administrativo. Aqui diz, no processo administrativo, que foi confirmado o que está dizendo no jornal de hoje. Por isso eu quero cumprimentar o Ministério Público, que a Celg apresentou em 2016 os piores resultados já obtidos em uma concessionária pública de energia elétrica no país. E em 2017, esse número aumentou. E o Ministério Público quer saber por que aumentou, vereador Jean, já que o objetivo da mudança era uma melhora. Por que mudou para pior? É esse o objetivo da mudança? Então, por esse motivo, eu quero aqui dizer da importância dessa Casa de Leis, de nós, vereadores, estarmos ligados em defesa, pastor Elias, da defesa do consumidor anapolino, e nós estamos tranquilos e de alma lavada, vereador Jean, por termos apresentado essa denúncia do Ministério Público, e essa denúncia está agora sendo, se tornando um inquérito civil para defender os interesses do povo anapolino. Nós temos que ficar atentos, não só para esse caso, mas também para os casos envolvendo a Saneago, que também acontecem situações semelhantes a essa questão das centrais elétricas de Goiás, hoje Enel. Portanto, quero aqui dizer à população anapolina que essa Casa de Leis, o papel do vereador, nós temos cumprido com galhardia, temos cumprido com altivez, em defesa da população anapolina, demonstrando aqueles que acreditaram em nós, aqueles que acreditaram em nós, que pode saber que vale a pena, porque ainda existem políticos, e essa Câmara Legislativa tem dado essa demonstração, não só o vereador Jacques, mas toda essa Casa Legislativa tem dado essa demonstração ao povo anapolino. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Já inscrita, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente.
É, eu quero apenas ressaltar, senhor presidente, na tarde de ontem, eu estive ali no CCI, o Centro de Convivências de Idosos, participando do concurso, eu queria estar desfilando, irmão. Concurso de Miss CCI, Miss Simpatia CCI, Rainha do CCI e Princesa do CCI. Fernando também esteve lá, Fernando Dutra, nós estivemos lá. Uma tarde muito animada e a jovialidade de alma daquelas senhoras ali representando a terceira idade e desfilando com tanta desenvoltura, com tanta alegria. Então, uma tarde memorável, um ambiente muito agradável e eu aqui parabenizo a coordenadora do CCI, a Jailde Evangelista, pelo trabalho, pelo carinho que ela dedica a todos aqueles idosos ali do CCI e todos aqueles que desenvolveram esse trabalho e esse evento no dia de ontem. Sem dúvida nenhuma, tarde muito prazerosa que nós tivemos o prazer de participar. E também, senhor presidente, o vereador Mauro falou da oportunidade de trazer alunos aqui para esse plenário. Amanhã, vereador Mauro, nós vamos estar recebendo um grupo de alunos aqui pela Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, o presidente pediu que nós retomássemos a visita dos alunos. E amanhã nós já teremos, antes da sessão, um grupo de alunos que vai estar aqui conhecendo a Câmara, vai acompanhar o início dos trabalhos e, posteriormente, eles estarão retornando para a escola onde eles vão continuar os estudos. Então, quero convidar os vereadores que puderem estar presentes aqui um pouco antes. É muito bom, os alunos, eles gostam de conhecer os vereadores. Eu sempre trago uma palestra para eles e nessa palestra eu faço questão de indicar o nome de todos os vereadores, os partidos políticos, para que eles possam entender o funcionamento do Legislativo. Não é uma ação da vereadora professora Geli, mas uma ação da Escola do Legislativo e da mesa diretora. Muito obrigada, senhor presidente.
Comunicando.
Nas comunicações, são inscritos o vereador Valdete, Luiz Lacerda, Maurão, Lélio e agora o vereador Jackson Charles. Com a palavra, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, queria parabenizar você por mais essa conquista. Você entendeu da questão da escola lá na nossa região sul. Porque, querendo ou não, até favorece o Polo Centro. Se a pessoa atravessar aquele córrego, ela fica mais perto que qualquer uma escola mais próxima lá. Você entendeu? Então, ela vai favorecer até aquela região. Então, o senhor está de parabéns. Eu também queria agradecer ao CMTT e à Infra pela colocação e instalação de umas lombofaixas na Avenida Belo Horizonte, na Vila Góis. Entendeu? Então, ficou muito bom lá para eles. Evitou muitos problemas lá. E queria também falar em relação a Teles e o vereador Japão. Você entendeu? É muito bom isso, viu, Teles? Sabe por que que é? Que se dois vereadores, quem nos garante que não foi o pedido dos dois que foram mais rápido, providenciar isso aí mais rápido? Se tiver alguém que quiser me ajudar também, eu estou com um monte de requerimento. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Valdete. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Também quero me manifestar, senhor presidente, a respeito desse projeto da Câmara nos bairros. Eu acho importantíssimo, porque é uma oportunidade. A gente está levando o Legislativo, está aqui a Casa do Povo, que representa a população, está estreitando, essa que é a intenção do projeto Câmara nos bairros, está estreitando aí o relacionamento entre essa casa aqui e o povo. Independente aí de quem gosta, quem não gosta, quem aprova, quem não aprova. Quem não aprova e não gosta, que não vá, que não participe. Mas, independente disso, importante a Câmara Municipal Legislativa Anapolina estar nos bairros, levando a oportunidade do cidadão participar do dia a dia do Legislativo. São sessões simbólicas, não são sessões deliberativas, né? Sessões simbólicas de esclarecimento, para esclarecer a população, para conscientizar a população sobre os trabalhos do Legislativo. Inclusive, na época que nós estávamos aqui à frente da direção da casa, presidente, Vossa Excelência era o secretário, nós tínhamos um projeto, chamava Câmara para Todos, E muita gente naquela ocasião, vereador Lélio, até me perguntava, por que que o senhor não leva também lá junto com a sessão da Câmara, corte de cabelo, ações sociais? E eu falava, não, porque justamente a nossa intenção é mostrar para a população quais são aí as prerrogativas e as obrigações do Legislativo. Fazer um esclarecimento da população sobre aquilo que é de função do Legislativo. E assistência social não é função do Legislativo, é função do Executivo. Então muita gente até me questionava, e depois nós até tivemos um problema sério aí numa outra Câmara Municipal, de uma outra cidade, justamente porque estava misturando as funções do Executivo com as funções do Legislativo. Então desde que seja justamente para esclarecer a população, para estreitar os laços com a população sobre o que é a função do Legislativo, senhor Presidente, tem todo o nosso apoio e certamente nós estaremos participando. Obrigado.
Obrigado, vereador Lacerda. Nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
É, eu falei aquilo, eu sei que meu voto é batido, mas cada um tem uma visão, fazer política. Eu, na minha opinião, meu voto é batido, a Câmara vai para o bairro. Mas a Câmara, vereador Luiz Lacerda, já está no bairro, desde o tempo que você foi presidente. Enquanto eu estou falando aqui, milhares de pessoas estão me ouvindo nos bairros distantes. A dona de casa, o senhor, está lá ouvindo o rádio, através da Rádio Manchester. Ela está sendo televisionada. Alguém me pergunta, mas os tempos mudaram. Mudaram sim, e mudaram muito para melhor. Então, eu já fazia o inverso. Em vez de pegar as idas aqui das crianças, as crianças viriam até nós sem custo nenhum. Nenhum para o colégio. É assim que se faz política, igual o Congresso abre as portas lá para muitas pessoas, para ir lá visitar o Congresso. Que jeito que é o Congresso? Que tem criança que não sabe o que jeito que é a Câmara. Que jeito que é a Câmara? Sabe quem é o vereador, mas não sabe a instalação nossa, não sabe como o vereador se pronuncia, não sabe onde é a tribuna. Eu fazia o inverso. A Câmara já está no bairro, há 15 anos atrás. Os tempos mudaram muito. Alguém falou, não, mas tem que mudar os tempos. Você que mudou. Quantas câmeras estão me focalizando aqui agora? A Rádio Manchester está em todos os bairros, está em todos os lares. É uma rádio bem ouvida. E quem está falando pela Manchester está falando pela cidade de Anápolis, que é uma das mais ouvidas. Mudaram sim. Quem não falou que a Câmara mudou, os tempos mudaram. E a Câmara hoje está toda informatizada. Só estou falando aqui, lá no Japão, se alguém estiver ligado aqui e é brasileiro, sabe do que eu estou falando. Eu sei que os tempos mudou. Não é que eu sou atrasado. Só porque, para que levar a Câmara para o bar? É um direito que ele assiste. A maioria venceu, eu vou, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade nenhum. Eu sei que é outro momento, meu líder vereador. Então, os tempos mudaram. Mas eu fazia o contrário da pauta. Pega as crianças. O que, que custa dois ônibus? Lotar as crianças, vem aqui, vê que jeito que a Câmara funciona, os nossos debates, os nossos requerimentos, os nossos projetos. Ainda tem 50 minutos, 50 segundos. Eu sei que o senhor não gosta. Mas então, é isso. Cada um tem uma visão. E é bom essa discussão, divergência de ideia. Já pensou se 23 vereadores tivessem o mesmo pensamento? A unanimidade é burra, né? Então, deixa eu. Eu posso ir, mas meu voto é batido. Eu vou porque eu sou membro dessa casa, mas eu já fazia o contrário. Em vez da Câmara para o bairro, que ela já está há mais de 15 anos, o bairro vem para a Câmara. É isso.
Presidente, apenas não sou de estar pedindo réplica não, mas nessa eu gostaria apenas de minutinho de réplica, eu fui citado aí.
Eu vou conceder, antes de conceder um minuto de réplica ao senhor, eu queria que, cumprimentar o Maurão pela experiência dele aqui, mas, na verdade, Maurão, que sabe pode ter as duas coisas, amanhã teremos alunos aqui na Câmara. Semana que vem vamos ao bairro. Mas das duas formas, a Câmara fica mais transparente, fica mais acessível às pessoas. Então, na verdade, aproveitando a sua experiência, da sua sugestão, amanhã teremos alunos aqui, alunos mais jovens que vão conhecer a Câmara. Já teve outros alunos que estiveram aqui já. E agora, teremos também a oportunidade de ir lá. As duas formas, o pessoal vai ficar mais antenado do que acontece na Câmara. E haverá, certamente, mais transparência nas nossas ações, mais facilidade de acesso às pessoas. Concedo o número de réplica, o vereador Luiz Lacerda.
Não, senhor presidente, em cima do que falou o vereador Mauro, eu vou apenas usar aquela frase, me esqueci agora aqui do autor da frase, mas vou apenas usar. Eu não concordo com o que o senhor fala, mas morro defendendo o direito do senhor falar. Agora,
Ernesto Che Guevara.
Né, isso. Quem está ouvindo é que vai analisar sobre o que o senhor falou aí a respeito da sessão da Câmara nos bairros. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Ainda nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. O nobre vereador Luiz Lacerda está filosofando hoje. Gostei da filosofia aí. Senhor presidente, quero parabenizar o Ministério Público de Goiânia pela ação movida contra a Saneago. Não sei se os nobres pares tiveram a oportunidade de acompanhar o jornal hoje de manhã. O Ministério Público dá grande causa à população de Goiânia na questão que se diz a distribuição de água, especificamente quando falta água, onde os hidrômetros continuam girando. Isso é mais do que comprovado. Gostaria muito até mesmo de provocar essa casa, de repente até mesmo a gente protocola junto ao Ministério Público também uma ação com esse mesmo porte. Então foi dado grande causa a toda a população que se sentia lesada durante a falta d'água na cidade de Goiânia, porque os hidrômetros continuaram girando, e foram comprovados tecnicamente que existia e existe esse consumo, esse pseudo consumo, na verdade, da água, que na verdade está girando porque o ar entra na tubulação e o hidrômetro continua girando. Mesmo com a torneira seca, com as torneiras secas, o hidrômetro continua girando, vindo até muito mais alto a taxa, a tarifa d'água, com a ausência d'água, porque o ar gira muito mais rápido. Então, parabenizo o Ministério Público de Goiânia e gostaria muito, de repente, até nosso gabinete ou algum, em nome da casa, a mesa diretiva dessa casa, pudéssemos também protocolar algo nesse sentido, em defesa da população anapolina, que também vive os mesmos problemas em questão à falta d'água. Os hidrômetros são com os mesmos padrões, onde, na ausência da água, os nossos hidrômetros continuam girando. Girando é só você comprovar, durante a falta d'água, olhar o seu hidrômetro lá, que vai estar girando. Então, parabéns, Ministério Público de Goiânia, também possamos também tomar a mesma direção em defesa da população anapolina. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Já que o negócio hoje é filosofar, como diria lá o grande filósofo José da Silva, o que abunda não atrapalha, presidente. Então, eu acredito que tudo que ocorre com José da Silva, com certeza é bom para a cidade, bom para a Câmara, mas dentro do mesmo propósito, eu quero aqui é cumprimentar a mesa diretora e a diretora da Escola Legislativa por ter abraçado com muita altivez o projeto implantado pelo vereador Jackson nessa casa, que é o Jackson Charles Política e Educação, que a Escola Legislativa abraçou, e eu fico muito feliz com isso. É bom você poder ter contribuído com ideias positivas. E aí, dizer que o projeto Jackson Charles Política e Educação também retorna agora, graças ao grande trabalho que o senhor fez, presidente, para que nós pudéssemos estar aqui nesse espaço maravilhoso, que dando dignidade ao povo napolino, que nós cancelamos o nosso projeto em função da péssima qualidade do antigo plenário. Então, cumprimentá-lo, agradecê-lo, e nós estamos aí já, nesse mês, já marcado o retorno das escolas no programa Jackson Charles Política e Educação, diga-se de passagem, com todo custeio por conta exclusiva do vereador Jackson. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Certamente, o Política e Educação serve de inspiração. E também, obrigado pelas palavras, nós colocamos baixo. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero ainda parabenizar o senhor, né, pela questão da Câmara nos bairros e dizer que se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então, que a segunda seja feita na nossa região. Eu sei que vai haver outra, deixa o pedido aqui para o senhor, tá bom? Que a segunda seja feita na nossa região ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo nenhum outro orador, nenhum outro assunto a ser tratado, sua apresentação de Deus será encerrada pela sessão e convoca a culta para amanhã em horário regimental.
Música